Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O aumento no nascimento de crianças com tamanho da cabeça igual ou inferior a 31,9 centímetros para meninos e 31,5 centímetros para meninas acendeu alerta para a ligação de problemas neurológicos com Zika vírus. O microorganismo causa lesões cerebrais que variam de acordo com cada caso. Ou seja, a síndrome congênita do Zika causa quadros diferentes em cada criança. Mas os mais recorrentes são alterações sensoriais, crises convulsivas e rigidez ou flacidez muscular. Uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia avaliou como é o desenvolvimento cognitivo de crianças com a síndrome congênita do Zika. O estudo acompanhou 165 crianças com e sem a síndrome por 42 meses. A coordenadora do estudo e professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Darcy Neves, aponta que o atraso no desenvolvimento era esperado.
Então, elas tinham, em média, nas primeiras medidas, 19 meses. A média do desenvolvimento para a cognição estava em torno de 8 meses e meio. Para a linguagem expressiva, em torno de 7 meses. Para a linguagem receptiva, estava em torno de 9 meses. Para o desenvolvimento motor amplo, estava em torno de 7 meses. E para o motor fino, estava em torno de 8 meses. Que é preciso fazer algo nestes primeiros anos.
A especialista explica que durante os 5 primeiros anos de vida, a capacidade regenerativa do cérebro é altíssima. Por isso, a estimulação e a qualidade da interação são fundamentais para o desenvolvimento. Agora que essas crianças estão com 5 anos, os desafios são diferentes. A professora Darcy acredita que é preciso haver um trabalho conjunto entre a educação e a saúde.
A questão do Zika vírus trouxe à tona uma questão que estava adormecida, que é a deficiência na primeira infância. E também que nós só temos para a deficiência o nível de especialidade, quando na atenção primária existe muita coisa a ser feita. Uma delas é a integração saúde e educação para a educação infantil. Então, a puericultura, ela tem um papel, ela precisa conversar com a rede de ensino e vice-versa. E nós vamos, então, desenvolver um protocolo que vai esboçar uma maneira de trabalho da escolinha com a atenção básica, no sentido de criar um protocolo transdisciplinar de cuidados para as crianças.
Mas as crianças que hoje estão com 5 anos podem não ser as primeiras com a síndrome congênita do Zika. Pesquisa da Federal da Paraíba identificou um alto número de crianças com perímetro encefálico menor no segundo semestre de 2014, um ano antes do boom de casos de microcefalia. Esse fenômeno levantou a hipótese de que o vírus estaria circulando na Paraíba pelo menos desde o fim de 2013. Outros 3 dados reforçam essa teoria. Em primeiro lugar, estudos genéticos que avaliam as mutações do Zika no estado apontam a chegada do vírus para 2013. Os pesquisadores também observaram um registro anormal de casos de dengue no segundo semestre daquele ano, quando a incidência geralmente é maior no começo do ano. Por último, os pesquisadores avaliaram um estudo baiano que mostrou um aumento de doenças neurológicas em adultos em 2014. Mas por que essa descoberta é importante? Quem esclarece é o coordenador do estudo e professor do Departamento de Promoção à Saúde da UFPB, Alexandre Medeiros.
Primeiro, é que era importante a gente fazer uma análise dessas crianças que nasceram em 2014, para a gente ver se realmente existiu algum comprometimento maior. A outra coisa é que é extremamente importante que a gente consiga fazer o monitoramento, a vigilância epidemiológica dessas arboviroses no Brasil. Se a gente não conseguir monitorar novo surto de microcefalia, por exemplo, a gente não vai poder nos prevenir. Compreender como é que foi a entrada do vírus no país, ajuda a gente a evitar um novo aumento do número de casos.
O estudo ainda levanta duas questões que ainda estão sem resposta. Por que o número de casos de microcefalia em 2016 e 2017 é menor que os de 2015, mesmo com aumento no número de casos de Zika? E por que os nascimentos dessas crianças estão concentradas no Nordeste do país? Além disso, a pesquisa aponta um certo perfil com maior risco de desenvolvimento de microcefalia, mães abaixo de 20 anos e bebês nascidos prematuros. O professor explica que esses casos exigem uma atenção ainda maior desde o pré-natal.
Isso tem em outros estudos, mesmo antes da Zika. Isso também aponta a necessidade da realização de um bom pré-natal, porque nem toda essa microcefalia vai ser causada por Zika, mas, de certa forma, a gente já percebe que o grupo de mulheres de menos de 20 anos, por exemplo, precisaria de um pré-natal mais adequado. Nos alerta, sim, que a gente tem que fazer um pré-natal melhor, não só um número elevado de consultas, mas garantia de exames e intervenções no tempo adequado para que a gente não tenha casos de microcefalia, seja por Zika ou por outras causas evitáveis.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. No próximo programa da série Zika Vírus, 5 anos após a epidemia, conta um pouco da luta das famílias das crianças com síndrome congênita do Zika. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.